O Tribunal de Contas da União publicou o relatório de fiscalização em programas e políticas de governo de 2025. Nesse documento, consta o resultado de fiscalizações de 9 políticas públicas feitas pelos técnicos do TCU em áreas como saúde, cultura, assistência social, previdência social rural, transportes, desenvolvimento regional, recursos hídricos e energia. Os programas avaliados constam no atual plano plurianual e se manifestam por meio de ações no orçamento da União. Então, nada melhor do que conversar com um especialista em orçamento para saber um pouco mais sobre o relatório de fiscalização em programas e políticas de governo do TCU. E é isso que a gente vai fazer agora nessa entrevista com o Fernando Moutinho, que é consultor de orçamento do Senado Federal. Tudo bem, Fernando?
Tudo bem, Alexandre. Prazer falar com você e com os ouvintes aí da Rádio Senado.
Prazer todo nosso, Fernando. Obrigado por atender ao nosso pedido. Fernando, a gente vai começar o nosso bate-papo e, inicialmente, eu gostaria de saber o que é esse relatório de fiscalização em programas e políticas de governo de 2025, elaborado aí pelos técnicos do Tribunal de Contas da União.
Esse relatório, ele é uma síntese, é um texto de síntese ou de apresentação resumida do resultado das principais fiscalizações feitas pelo TCU em várias políticas públicas, aquelas que ele considerou mais relevantes. Existem os relatórios integrais, os acórdãos publicados, e esse relatório sintetiza os pontos mais importantes, as conclusões. Para o uso, a destinação preferencial dele é do Congresso. Esse é um relatório pedido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. O Congresso pediu, por um dispositivo da LDO, que se fizesse esse relatório como um resumo das avaliações sobre implementação e qualidade de políticas públicas.
Entendi. Então, esse relatório feito por determinação legal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Isso, exatamente.
Tá certo. E esse relatório, ele é encaminhado para os parlamentares ou não? Ou fica com o TCU lá guardadinho, ele é levado a público?
O encaminhamento formal é para a Comissão Mista de Orçamento do Congresso, a formalização. Mas esse relatório, ele é publicado, ele está disponível na página do Tribunal e o próprio Tribunal tem feito um trabalho de aproximação pessoal, não a todos os parlamentares. Isso não vi acontecer, mas ele está fazendo a parlamentares que têm funções-chave agora dentro da Comissão de Orçamento, como relatores setoriais da lei orçamentária, e eles pretendem também levar, ao longo do próximo ano, levar aos presidentes das comissões e às comissões permanentes da Câmara e do Senado. Então, eles fazem um grande esforço de divulgação, certamente, e o relatório é inteiramente público, ele está na página do TCU, e se eu não me engano também na página da Comissão Mista de Orçamento, que a secretária da comissão coloca também na página, então ele é de acesso livre, a totalidade das informações são de acesso livre.
Entendi. Quem define essas áreas de políticas ou programas que são avaliados pelos técnicos do TCU? É o Congresso Nacional ou eles próprios ali que, vamos avaliar esse ano isso? E outra pergunta, esses programas, eles mudam durante os anos ou são sempre os mesmos programas que são avaliados anualmente?
Então, a LDO dá ao próprio tribunal a prerrogativa de escolher quais são os principais trabalhos a serem realizados, né, as principais avaliações a serem realizadas e a serem incluídas nesse relatório final, nesse relatório de resumo. Tá? Então, certamente o tribunal faz muitos outros trabalhos, né, ele faz essa seleção, não só os trabalhos que vai fazer, quanto aqueles que ele considera mais importantes para colocar nesse resumo. Tá? Então, essa priorização, né, ela é feita pelo próprio tribunal. Tá?
E isso não tem nenhuma relação com aquelas políticas públicas que são avaliadas pelas comissões temáticas do Senado, por exemplo? Tem
nada? Não, são independentes. O trabalho de avaliação de política pública, o regimento pede, né, uma avaliação, pelo menos por sessão legislativa, esses trabalhos, eles podem contar eventualmente com o auxílio do tribunal. A comissão pode pedir o apoio técnico do tribunal, mas são independentes. Cada comissão escolhe de forma independente a avaliação que vai, né, que vai proporcionar. Tá? É possível que a informação do relatório possa servir de base, né, de alerta para a comissão de alguma coisa relevante e possa até direcionar essa seleção, mas são independentes.
E na prática, para que serve esse relatório? Qual o tratamento que o Congresso Nacional confere aos dados, às informações? E como esses resultados podem ser usados pelas consultorias de orçamento do Senado e da Câmara ou pelas demais comissões ou demais consultorias, né, de ambas as casas?
Olha, ainda é uma obra em andamento. Na verdade, uma obra que está mal começando. Tá? A utilização hoje ela ainda é muito pequena por parte do Congresso. Né? Na parte de avaliação, na parte de orçamento, propriamente dito, de usar essa informação, o programa está indo bem, a política precisa de reforço e tal. Do ponto de vista de alocação orçamentária, nada. Tá? Não existe, né, em termos de direcionamento de emendas, essa utilização é mínima. Tá? Você tem um potencial bem maior, né, de se levar para as comissões e aí as comissões utilizarem não só para fins de orçamento, né, como para fins de legislação, né, de verificação do que está acontecendo em cada política. Mas isso é uma coisa que ainda é potencial. Né? O esforço que se tem feito é disseminar essa informação, divulgar essa informação, levar para o local talvez mais propício, mais promissor, que são as comissões permanentes, porque o relatório inclui não apenas questões de orçamento, de recursos, mas também de medidas legislativas, de medidas regulatórias, de gestão, são mais tratados nas comissões permanentes. Nós podemos utilizar internamente ao Congresso, e aí eu estou falando tanto as comissões quanto as próprias consultorias, né, como um direcionamento ou como uma sugestão de temas prioritários para tratar nas pautas, né? Uma sugestão quando há sugestão de aperfeiçoamento legislativo, para trabalhar essas sugestões de aperfeiçoamento legislativo. E também deveria ser utilizado, né, como um subsídio para você dizer essa política está recebendo menos recurso do que é necessário e essa política aqui está recebendo recurso e está desperdiçando. Esse é o foco, essa é a origem da própria demanda da LDO. Precisamos saber como está funcionando para distribuir melhor os recursos. Né? Mas essa função ela ainda está por começar, ainda está por se iniciar. Tá?
Entendi. Não tem nenhum mandamento legal que exija que isso aí seja levado em consideração nas ações futuras.
Não existe. Exatamente, dentro, especialmente dentro do legislativo, né? O tribunal faz recomendações ao executivo, aos órgãos gestores, mas não existe uma vinculação legal do legislativo para pegar isso e tomar, e colocar na pauta e tomar. É um trabalho permanente de divulgação, de orientação, de sensibilização para que se leve em conta nas decisões esses achados, essas informações relevantes que o tribunal foi a campo e detectou.
E o mesmo vale para o executivo. O executivo também não fica vinculado ao que está posto no relatório, ele não tem que fazer nenhuma correção com base nessas sugestões do Tribunal de Contas da União, não, né?
Sim, o trabalho, tipicamente o trabalho de avaliação de programas do tribunal, ele gera recomendações gerenciais, né, ou de formulação de política, né, que tem um formato de recomendações, ele não pode substituir o executivo. Em alguns casos, quando há um descumprimento de norma legal diretamente, a lei manda fazer isso e não está sendo feito dessa forma, ele pode até fazer uma determinação ao executivo. Mas neste tipo de trabalho, é menos o tipo de temas que se estuda, o tipo de questões que se aprofunda nesse trabalho, é muito menos frequente a emissão de determinações coercitivas, né, ou de sanções. A maior parte, né, resultado desse trabalho e os pontos mais importantes, né? O maior valor agregado desse trabalho são recomendações gerenciais. Em geral, o executivo atende, né? Até reconhece, né? Mas são recomendações de natureza consultiva, não de natureza impositiva ou coercitiva.
Ou seja, não gera penalidade nenhuma se não houver cumprimento,
não,
nem nada.
Não. Que é um trabalho de consultoria mesmo, né? De orientação ou de proposição.
Como envolve dinheiro público, também deveria chamar a atenção da população e da sociedade civil organizada, né? Afinal de contas, são os contribuintes que pagam os impostos que são arrecadados e são aplicados nessas políticas públicas. De que forma esse relatório, então, pode ser usado pela população e pela sociedade civil organizada a seu favor?
Com certeza, esse papel de divulgação de informação para o público em geral, para a sociedade, é um papel de maior potencial, de maior importância desse relatório. Né? O relatório sistematiza, coloca de uma forma mais acessível, mais resumida, uma massa de informações sobre a política pública que está dispersa, né, em vários relatórios, em vários acordos do tribunal. Então, isso é uma janela a um conjunto de informações que são relevantes para a sociedade, os grupos de interesse, aqueles que estão envolvidos particularmente em cada uma dessas ações do governo. Então, de fato, se apropriar dessa informação, né, conhecer, né, aprofundar e dialogar em cima dessa informação que é trazida ou dessas avaliações, né, é particularmente importante para a imprensa, para os grupos de associados, que a gente chama de rede de políticas, né, aqueles que são afetados por cada uma dessas políticas, de assistência social, de previdência, de transporte, de energia, todas essas foram abordadas, né, é o papel principal e mais promissor dessa iniciativa. Né, inclusive trazendo de volta para o Congresso pressões, demandas, reivindicações em cima dessas conclusões ou desses achados da avaliação.
Entendi. Então, se a autoridade, se o gestor, às vezes não leva em consideração, sendo pressionado talvez pela população, isso se materialize.
Com certeza. Então, até porque eventuais problemas, defeitos, né, ou falhas de implementação, elas podem ser um problema técnico de gestão, um problema de falta de recursos, às vezes, ou muitas vezes, um problema de interesses contrapostos. Né? Então, conhecer os mecanismos e o funcionamento interno e os problemas mais críticos do funcionamento de cada intervenção, ele dá uma forma, inclusive, de dar instrumentos para quem não está no dia a dia, quem não está dentro da máquina administrativa, dá instrumentos para que ele também possa intervir, reivindicar, pleitear, né, no jogo de interesses que é natural na democracia. Né? Então, com certeza, essas iniciativas, elas potencializam, dão meios, né, à sociedade civil para melhorar e aumentar a potência da sua intervenção.
Tá certo, Fernando. Obrigado aí pelas informações sobre esse documento que o TCU elabora, o Relatório de Fiscalização em Programas e Políticas de Governo. A gente conversou agora com o Fernando Moutinho, ele que é consultor de orçamento do Senado Federal. Fernando, obrigado mesmo, viu?
Tá bom, um grande prazer. Né? E estamos aqui sempre disponíveis para levar o Senado, né? Levar através da rádio, da comunicação do Senado, levar o que acontece aqui para a sociedade, para os contribuintes.
Tá certo,
tá?
Muito obrigado.
Um grande abraço.
Obrigado, um abraço, tchau, tchau.